Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta e eu pergunto pra você, você já fez o cadastro da sua rádio? Atenção, diretor, você já fez o cadastro da sua rádio? Não podemos continuar fazendo rádio como nós fazíamos há 100 anos atrás. Nós temos que nos atualizar, porque a tecnologia chegou. A tecnologia chegou, nós estamos na era da inteligência artificial, que nos ajuda até a fazer esses textos bonitos que nós temos aí.
É.
Então, nós precisamos nos modernizar. E esse sistema está sendo colocado aí para as emissoras de rádio para facilitar, para que você possa receber comerciais de todas as partes do Brasil e do mundo. Vai que tem um cidadão que é de São Pedro dos Crentes e está na Europa, nos Estados Unidos, com um bolso cheio de grana, e diz assim: rapaz, eu vou ouvir minha rádiozinha aqui, porque tem muita informação, tem as notícias da minha terra, e eu vou mandar uma graninha para eles lá. Eles podem entrar lá no portal, e aí o dinheiro cai direto lá na conta.
O cara cheio de euro, né?
É, ou o cidadão querendo vender algum produto no estado do Maranhão inteiro, né, uma empresa. Né? Você cita aí uma empresa que pode vender no Maranhão inteiro.
Bumba Meu Pão.
É, Bumba Meu Pão. É,
empresa panificadora.
Não vai comprar pão no Maranhão inteiro, não. Biscoito.
Meu Pão é a que fornece para aquele companheiro lá, o Matheus.
Tem biscoito, tem tipo de bebida, refrigerante, tem uma série de coisas. Tem o cara que vende sabonete,
o cara que vende refrigerante,
perfume.
Refrigerante.
O cara que vende cosméticos. Ah, eu vendo para o Maranhão inteiro, quero anunciar no Maranhão inteiro. Sua rádio vai estar habilitada para receber os comerciais desse pessoal? Ou não, se você fizer o cadastro, fizer tudo certinho, você vai estar habilitando a sua rádio para receber esses comerciais de todas as partes do mundo.
Vamos chamar logo o David Luiz,
porque esse é um diferencial também aqui do programa Central Manhã, né? Essas participações com notícias quentinhas
de todas as
regiões do Maranhão. E aí a gente começa com o David Luiz, já está na tela, né, David? Bom dia.
Bom dia, David.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Carlos Roger. Uma ótima manhã para vocês. Bom, eu começo a minha participação de hoje perguntando para vocês aí da bancada: o que que vocês fariam com 611 mil reais?
Ah, 600 mil. A minha dívida desapareceu
como fumaça. Eu também começava pagando os boletos, viu, David?
Desaparecia como fumaça. E você?
Olha, eu ia pagar muita conta também e planejar. Agora, a prefeitura de Mirinzal, eu acho que não precisa dos 611 mil reais. A questão é a seguinte: ontem, vereadores da oposição entraram em contato com a gente e deram a seguinte informação: olha, David Luiz, nós estamos entrando com ação contra a prefeitura de Mirinzal. Por quê? Você sabe que quando há mudança de gestões, muitas pessoas saem e outras entram, né? Inclusive gestores de escolas, professores, pessoas que são contratadas, cargos comissionados. Mas no ano de 2023, a prefeitura de Mirinzal, ainda na última gestão, o prefeito Amauri Almeida, realizou um seletivo para que esses gestores tivessem uma segurança no seu cargo e, de fato, esse tempo seria de 2 anos. Então, ele acabaria no ano agora de 2025. Quando a prefeitura de Mirinzal assumiu no dia 1º de janeiro, a secretária de Educação entrou em contato com os gestores que foram seletivados, dando a seguinte informação: olha, a partir desse momento, vocês não fazem parte mais do nosso quadro e vocês estão agora dispensados, a gente vai nomear outras pessoas. E aí, com isso, a prefeitura quebra todo o trâmite que foi feito de forma democrática. Esse aí é um dos vereadores que se manifestou, falando o seguinte, né, que essa desabilitação do município, ele vai implicar em uma série de coisas, inclusive na perda de recursos da educação, que é uma área essencial para o desenvolvimento do município. Esse valor, ele ultrapassa os 600 mil reais. São 611 mil reais, R$365,34. Todo esse recurso será bloqueado, será perdido pela prefeitura, porque simplesmente a prefeitura vai resolver não continuar até este ano com os gestores, sendo que uma das cláusulas desse seletivo é não quebrar nenhum desses trâmites aí que é necessário para que ele continue sendo cumprido. Bom, a prefeitura ainda não se manifestou sobre essa situação, mas os vereadores Jovelino Aranha, conhecido como Bigo Neto, Leonardo Vieira, conhecido como Beto Vieira, Ulisses Guimarães e Roberta Aguiar foram ao Ministério Público, fizeram a denúncia e agora cabe, está aí a denúncia já protocolada, agora cabe ao Ministério Público, Humberto, Carlos Jorge e a todos que nos acompanham, a acompanhar de perto para que o município não sofra, né, as consequências de uma questão política. O vereador, inclusive, pauta como uma perseguição política para nomear pessoas da situação, né, do governo. Então, mesmo sendo situação política ou não, precisa ter um pouco de bom senso. R$ 611 mil é muito dinheiro e que pode ajudar muito na qualidade do ensino de Mirinzal, na educação, inclusive. Inclusive, no ano, alguns dias atrás, a educação recebeu um prêmio de destaque pelo bom desempenho em 2022 e 23 e 24. Portanto, inclusive do governo do estado que estava premiando lá os gestores, Mirinzal estava presente, né, sendo destaque do ano 2024 e 25. Então, é um desenvolvimento que tem tido muitos pontos positivos e a gente não pode simplesmente fechar os olhos para isso.
Ô
Humberto,
David.
essa é a denúncia dos
Ô
que a
David.
gente acompanha aqui de perto. Pode falar.
Olha, você tá explicando aí muito bem detalhadamente. Só dizer para os nossos ouvintes, o pessoal que está ouvindo aqui pelas emissoras de rádio e pela televisão, que esse VAR, eu acho que a pronúncia é mais ou menos essa, ele é um valor aluno ano resultado. Quer dizer, quando o município tem um bom desempenho, aí ele é um complemento, ela é uma complementação que vem do Fundeb para o município, que é para do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Então, se o município não consegue isso, ele não recebe esse dinheiro. E aí a somatória que você está dizendo aí, que o município de Mirinzal ultrapassa os R$ 600 mil, dinheiro que pode fazer muita falta
Faz
para a
diferença.
própria administração, para os professores, para as escolas do município. O gestor, ele tem que entender que ele foi eleito, escolhido pela população, pelos eleitores, para passar ali 4 anos, é transitório. A educação, esses programas, eles são permanentes, são programas de governo, não de administração, né? Eles precisam ter continuidade. Portanto, se houve o seletivo, o pessoal foi seletivado para 2 anos, tem que respeitar. Aí, se o Ministério Público entrar, rapidamente todo esse pessoal volta. Não pode ficar demitindo simplesmente por questões políticas. Ó, eu não fui com tua cara, eu vou te demitir. Não, não é assim, não.
Sem contar que
O dinheiro não é da prefeita, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro é do
do
município,
povo,
né?
do
O
povo.
dinheiro é do povo.
E existe também a questão de que quando o professor é seletivado, o dinheiro que é usado para pagar o salário dele é o do Fundeb. E quando ele é contratado, já onera o município, já tem que tirar de outro lugar.
Pois é, procuradores do Ministério Público aqui do Estado do Maranhão que acompanham esse programa, olha, vão lá
Atenção, hein?
verificar, dar uma verificadazinha lá em Mirinzal
Vamos
e
procurar
aproveita
o
para
Rio David.
verificar em outros municípios se não está acontecendo coisa semelhante. Porque geralmente quando pipoca uma assim
É porque tem
está
mais.
acontecendo em outros lugares. É importante ficar
Prefeito,
atento.
ouça o David Luiz, viu, prefeito?
Pois é. David, muito obrigado, então. Mais alguma informação?
Obrigado. Volto contigo. David Luiz, da Rádio Júlia FM, para a Central de Notícias.
Obrigado.
Muito obrigado ao David Luiz, sempre trazendo assuntos pertinentes. Olha, não queremos aqui fazer política partidária para ninguém. Não sei quem é prefeito, quem é
Não.
prefeita. Lá é prefeita, acho que
É
era.
prefeito.
É, prefeito,
Prefeito,
né?
é.
Prefeito. Não me interessa muito personalizar a coisa aqui, levar para a política partidária, não.
Não. Não
O
é
que a gente
pessoal. Isso aqui não é
o que a
pessoal.
gente quer aqui é defender o que é realmente de direito
Do
para a
povo,
população.
do povo.
Vamos conversar com outro cidadão que defende o direito do povo?
Vamos pular de região agora?
É, vamos para a região de Vitorino Freire. Perfeito. Agora com o Jota Queiroz.
Alô, Jota Queiroz. Queiroz. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, meu querido. Já estava com saudade de vocês, viu? Estava meio dodó, internado, já saí, estou aqui de novo, trazendo notícias de toda a região para vocês. Humberto, eu vim pro meio da rua, como você gosta, aí, ó, no meio da rua, literalmente, viu?
E hoje, né?
Como você gosta.
Tem um solzinho hoje.
Deu um solzinho, rapaz. Me ser meio dublado, mas saiu esse sol maravilhoso. Então, eu vou lá para fora para pegar um bronze com o Humberto Fernandes.
Isso.
Humberto, olha, as brincadeiras à parte, nós vamos começar com a notícia triste. É, ontem, anteontem, um soldado da Polícia Militar em Lago da Pedra, ele infartou. O soldado estava de plantão, né? O Fredson Marcílio Alves Novaes, 20 e poucos anos, 27 anos, rapaz que entrou para a Polícia Militar pernambucano em 2018, estava fazendo seu plantão na viatura, sentiu uma dor forte no peito, foi socorrido, foi prontamente atendido no Hospital Serra de Castro, em Lago da Pedra. E aí, infelizmente, os médicos não puderam fazer nada, foi um infarto fulminante. E esse soldado da PM, o Fredson, perdeu a vida aí, trabalhando com um infarto.
Lamentável, cidadão no exercício da sua função, né, da sua atividade. Infelizmente, isso. Temos que tomar os cuidados com esse nosso coração, porque ele pode parar a qualquer momento.
Nós lamentamos muito.
Nós lamentamos e deixamos aqui nossos pêsames aos familiares deles em Pernambuco. E também ao 39º Batalhão, o Coronel Duarte e a toda a equipe que está lutada aí com essa perda.
Sim.
Mudando de assunto, começou dia 20, viu, Humberto Fernandes, o pagamento do Bolsa Família já de 2025. Já começou aí em todas as cidades do Maranhão, já começou a cair dinheiro dia 20. E o nosso repórter, José, o nosso repórter Zé Araújo, que o pessoal chama de bebê, foi lá na Caixa Econômica Federal conversar com o povo, e aí? Tá bem aí o Bolsa Família, vai fazer o que com esse dinheiro? Olha só.
Vamos conferir. Olha,
nessa terça-feira, desde cedo, uma movimentação muito grande aqui na Caixa Econômica Federal de Vitorino Freire, isso porque acontece durante todo o dia de hoje o pagamento do Bolsa Família, né? Muitas pessoas já vieram cedo aqui, já conseguiram receber o seu pagamento. Aqui ao meu lado nós temos uma beneficiária. Tudo bem? Qual é o seu nome?
Meu nome é Marinete.
Ana Marinete, qual é a importância desse benefício para a senhora?
É muito bom para nós pobres, porque se não fosse o Bolsa Família, porque não tem emprego, não tem renda para nós, se não fosse ele, nós não sei nem como é que nós vivíamos.
Dá para comprar o que, por exemplo?
Dá de comprar o remédio. De comprar o meu alimento para mim, meus filhos, meu marido que vive doente, para mim é muito importante.
É, a senhora mora em que bairro aqui?
Eu moro em Paulo Ramos.
Ah, mora em Paulo Ramos.
É.
Tudo bem, obrigado, viu?
Obrigado.
Ela que é beneficiária do Bolsa Família, né? Além dela, outras pessoas estão ali dentro, também na fila, aguardando esse atendimento importante por parte da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 673,62, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 20 milhões de famílias, com gasto de 13 bilhões. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutriz paga 6 parcelas de R$ 50,00 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. Aqui na Caixa Econômica, a movimentação é essa durante todo o dia, desta terça-feira. Imagem de Demelo, José Araújo, para a redação.
Pois tá aí, é, rapaz. Aí o pessoal pegando o dinheiro do Bolsa Família. É importante saber o que fazer com esse dinheiro para não fazer muita bobagem, evitar também ficar achando que não precisa mais trabalhar porque está ganhando.
Também não pode se acomodar, né?
Não pode se acomodar, é verdade. Evitar isso e. Um pontapé inicial aí para poder fazer alguma coisa na vida. É. Mas eu queria aproveitar aí o Jota Queiroz, Nós estamos recebendo, nós falamos aí da Caixa Econômica Federal, nós estamos recebendo informações de algumas cidades do Maranhão, inclusive Bacabal, de que agências da Caixa Econômica Federal estão sendo fechadas no Maranhão. Vamos investigar isso, pedir os nossos repórteres aí para investigar o que está acontecendo. Porque se a Caixa Econômica Federal movimenta todo esse dinheiro público, esse dinheiro do governo federal, por que fechar as agências, né? Por que fechar as agências no estado do Maranhão? Muitas vezes as pessoas já enfrentam fila com a agência aberta. Você imagine com a ausência dessa agência, tendo que procurar outros bancos para poder receber esses benefícios. Então, é preciso que a superintendência da Caixa Econômica Federal traga uma explicação para o povo do Maranhão em relação a esses fechamentos de agências que estão acontecendo.
E agora, Alberto Fernandes, o Queiroz falava com a gente antes do jornal começar. A gente conversava um pouco antes, a gente acorda cedo, né, Alberto? E ele falava sobre um episódio que aconteceu lá em Pedreiras. Queiroz, o cidadão, ele sofreu uma descarga elétrica violenta enquanto estava com o celular na mão. Explica isso aí pra gente, Queiroz.
Perto da ABB de Pedreiras existe uma distribuidora de bebidas, um depósito de bebidas. E nesse depósito o pessoal estava lá e um dos funcionários, uma das pessoas lá, dos proprietários, estava sentado no sofá, colocou o carregador do celular na tomada e mexendo no celular. Nisso, de repente, ele foi eletrocutado, literalmente. Elétrica, a gente consegue ouvir até ele gritando de dor. A sorte é que tinha um rapaz junto com ele, um funcionário, um parente, e correu e desligou o disjuntor. E aí ele foi socorrido, foi levado ao hospital, foi transferido aí para um hospital maior, e graças a Deus já passa bem, está fora de perigo. Mas a descarga foi horrível, viu? É o perigo de usar, além de esses montes de carregador pirata, essas que não existe mais pirata, vamos dizer, paralelos, é o perigo de você usar o celular com ele na tomada.
O rapaz aí foi esperto, né? Rapaz. Foi lá para tentar socorrer, quando percebeu que era um choque elétrico, um choque, né? Foi rapaz. Procurar o disjuntor para desligar. Aí se não desliga, dele, não resistia por muito tempo, né?
Foi um sufoco grande. Eu mesmo, depois disso, eu que tenho mania de usar muito celular, ele estando na tomada, eu não quero nem olhar para a cara dele mais.
Pois é, um alerta para a população.
Fica o alerta, é muito perigoso manusear o telefone celular quando está carregando, quando está chovendo e também quando ele é conectado naquelas extensões que você liga várias tomadas ao mesmo tempo, isso não é bom com o celular. Fica aí a dica do Queiroz. Obrigado, Queiroz.
Obrigado, gente. Um bom dia para vocês. Papai do céu abençoe. A gente pode voltar qualquer dia aí, em qualquer lugar da cidade de Vitor de Freire ou região com mais matéria para vocês.
Eu fiquei devendo aqui, Queiroz, eu fiquei devendo aqui o número, me parece que foi o número do canal lá da cidade de Paulo Ramos. Aliás, qual é qual é o canal, diz assim, é repetidora de qual sinal lá em Paulo Ramos? A TV de
vai
lá.
Vai ser, se eu não me engano, difusora.
Difusora, mas a gente
tá, né? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Paulo Ramos, agora, o nosso coordenador-geral, Haroldo Vitalino, ele preza muito pela qualidade.
Sim,
ele está fazendo uma troca de equipamentos em Paulo Ramos. Vai chegando aí, a gente está aí também preparando mais Altamira.
Altamira do Maranhão.
Olho d'Água das Cunhãs, Paulo Ramos, vão estar todas integradas aí também junto com a gente. Então a gente está fazendo uma troca de equipamentos. Estamos trocando transmissores, antenas,
para gerar um
sinal com mais qualidade à população, incluindo todos os lugares onde tiver TV, também vai chegar o sinal de rádio.
Muito obrigado então, pela Queiroz. Informação.
Obrigado.
Daí breve em outras mais duas cidades do estado do Maranhão. Parabéns. Também através da televisão. Eu queria chamar um rápido intervalo, mas depois do intervalo eu volto com essa informação sobre o restaurante popular. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante sessão plenária no ano passado, o deputado Eric Costa defendeu a realização de uma mesa de mediação para debater a licença ambiental para comercialização de madeira na região tocantina. Ainda em 2024, durante os trabalhos no plenário, foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Lula, que institui a política estadual de atenção, cuidados e proteção da saúde mental no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br. na Rádio Assembleia 96.9 FM e também nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.